Bom dia, irmãos e irmãs. Nós desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus também nessa manhã e somos novamente gratos a Deus por podermos estar reunidos aqui. Somos também gratos a Deus pelo maravilhoso raiar do sol e pelo tempo bom. Que Ele possa nos abençoar, que o raio de sol possa raiar nos nossos corações, nessa manhã também. Vamos começar esse culto a Deus cantando o número 7. Número 7. Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Jubilando a partir do pó, nós Te adoramos. Louvamos o poder da Tua graça unidos. Tu, ó fiel, mais fiel amigo das nossas almas. Glória a Ti, somente a Jesus. Glória a Ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Ti, glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Tu, cabeça coroada dos Teus filhos, mostra-te sem véu a cada um que crê. Caminhas no meio dos Teus aqui, para que cada um possa Te sentir perto. Glória a Ti, somente a Jesus. Glória a Ti, somente a Jesus. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Rei dos corações, Tu nos compraste e nos batizaste com o Espírito e com o fogo. Toma-nos totalmente com corpo e alma. Nós somos Teus eternamente, Emmanuel. Glória a Ti, a Jesus somente. Glória a Ti, a Jesus somente. Tudo que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Vá pela terra, ó Salvador do mundo, inclina aquilo que ainda se coloca contra Ti. Acorda os pecadores adormecidos rapidamente. O salário das Tuas dores seja plenamente valorizado. Glória a Ti, a Jesus somente. Glória a Ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, somente a Jesus. Isto será uma vez glorioso. Isto será uma vez glorioso. Quando livre do sofrimento, eu ver a sua face, quando livre do sofrimento, eu ver a sua face. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós sentimos que Deus está próximo de nós, que Ele fala conosco e que os nossos corações reagem. Há pessoas cujos corações não têm a resposta ao falar de Deus, mas bem-aventurado aquele que ainda sente e interiormente caminha junto quando Deus fala. E está escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que graça e que privilégio que Deus ainda fala conosco. A todos nós, a paciência já teria acabado há muito tempo, mas Deus é misericordioso e tem compaixão. Ele é paciente e de grande bondade. Ele não quer que um sequer se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam preparados e vejam a sua glória. A responsabilidade de ter ouvido a palavra de Deus é muito grande, muito grande. Pessoas que jamais ouviram a palavra de Deus, quando se não alcançarem o alvo, eles não sentirão a dor assim como tais que frequentemente ouviram a palavra de Deus. E eu tive que pensar nisso, como tudo se resfriou, ficou morno e lento. Talvez somente eu sinta isso, talvez outros também, mas eu posso me lembrar em tempos quando foi cantado: em breve, ó quão belo, nós também lá entraremos em júbilo. Então as lágrimas jorravam, se estava tomado interiormente. Com as palavras não era suficiente, o coração falava junto. Não era uma ideia de fé, mas uma experiência da fé, uma vivência que nos ligou com Deus. Amados, nesta ligação com Deus, nós temos que voltar a esse ponto. O amor de Deus tem que simplesmente, na mesma medida, no fim, se tornar revelada, como foi anunciado no princípio. E o nosso Senhor, Ele disse naquela época: nisto todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, quando tiveres amor uns para com os outros. Um segundo pensamento que está ligado com isso e me veio foi o seguinte: se nós de coração pudéssemos viver assim como alguns, amar assim, tanto assim como outros conseguem odiar de coração, isso, estaríamos melhor. Sente-se às vezes que há pessoas que sentem um ódio que pode subir e aumentar até o infinito. Não poderia ser também que o amor de Deus em nós possa aumentar sem esforço próprio, sem o teu, sem o meu esforço, que o amor de Deus no teu e no meu coração pudesse ser? E como nós enfatizamos muitas vezes, tudo uma vez terminará. Todos os dons, todos os ministérios, tudo terá cumprido o seu propósito. Mas, após de tudo isso, após até o fim, uma coisa permanece, e esta é, este é o amor de Deus. E o amor de Deus, pela redenção e pelo perdão, por graça, se tornou revelado. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. O amor de Deus não é com argumentos, não com filosofia ou teologia, mas é pessoal, na pessoa, em Jesus Cristo, se tornou revelado. Hoje, o amor do Redentor deve se tornar revelado nos redimidos. Nós somos que desse amor fomos tomados, nós somos aqueles que fomos amados para fora, e tudo isso nós não somente temos que saber teoricamente, tem que ser uma parte firme da nossa vida espiritual. Nós não nos reunimos para ter um culto comum, normal. Nós nos reunimos para termos um encontro com Deus. Nós desejamos que Ele fale conosco, e que nós, e nós também queremos entrar em conversa com Ele. Como nós ouvimos na palavra de introdução, onde haveria um Deus como tu és? Deus é santo, a sua palavra é santa, os seus caminhos são santos, tudo o que está ligado com Deus e vem de Deus somente pode ser santo. E se nós queremos ser aprovados por Ele, também nós temos que ser santificados na verdade, não de acordo com a tua e a minha forma de pensar, mas sim como Deus planejou e pensou. Tudo o que nós podemos fazer diante de Deus não poderá ser aprovado. Tem que ter sido feito divinamente. Somente então poderá e então será aprovado por Ele. Toda a nossa justiça que nós possamos trazer a Ele, contar a Ele, e que nós possamos demonstrar diante dEle, é como uma veste toda cheia de mancha. Assim está escrito na palavra de Deus. Nós chegamos ao Senhor assim como nós somos, mas não saímos, não vamos embora como nós chegamos. Após o encontro com o Senhor, nós nos tornamos novas pessoas. E há pouco nós lemos a palavra, contemplamos em algum lugar com Jacó. Ele lutou com o Senhor e ele se tornou um Israel. Ele não somente carregou o nome, ele havia lutado, ele atravessou, a ele foi concedida a vitória por Deus. Amados, nós temos que, através da luta e através do forçar, chegar à convicção da fé, à direta vivência com Deus. Somente uma aparência religiosa ou uma face de crente não salvará ninguém. Nós necessitamos a graça de Deus, e ela está aí para nós, hoje, hoje, para você e para mim. Deus faz milagres lá em cima no céu e embaixo na terra, e o seu caminho com o seu povo é um santo caminho, isso nós reconhecemos. As suas decisões, as suas ordens, as suas ordenanças, a sua palavra, tudo é santo. E Deus deseja que nós possamos, com a posição correta e com o temor, como santo, possamos aceitar e de acordo com isso possamos chegar à sua presença. Se nós hoje viermos com a mesma posição diante da face de Deus, como pessoas no passado, como vieram e pedir algo a Deus, então Ele tem que então fazer o mesmo conosco que Ele no passado fez com aqueles que vieram a Ele. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ele não está colocado sobre a mudança do tempo. Ele é da eternidade à eternidade, altamente louvado e altamente soberano. E mesmo assim, Ele se inclina até o pó do qual você e eu fomos tirados, e faz então de nós algo para o louvor da sua glória. Às vezes, nós poderíamos desistir de nós mesmos e dizer: nós não conseguiremos chegar ao alvo. Mas Deus não pode nos abandonar. Ele já conseguiu, está consumado. E no Salmo 2 está escrito: exija de mim os gentios, e eu te tornarei, os darei como herança os confins da terra. É uma exigência que Deus colocou quando Jesus Cristo, na cruz do Gólgota, ele morreu. Todos aceitariam a redenção na fé, já a partir de Deus, foram tirados do campo de Satanás e da morte. De acordo com a Escritura, nós, a partir dos olhos de Deus, em Cristo, nós estivemos nele, com ele sofremos, com ele morremos, nós com ele fomos crucificados, nós com ele fomos sepultados, nós com ele ressuscitamos, e com ele nós entramos na glória celestial. Isto, com a ajuda de Deus, que pudéssemos, que essas verdades da fé nós possamos as receber como realidade divina, para que possam se tornar, ter uma atuação, uma ação na nossa vida, da vida de fé. Eu ainda tenho que pensar em ontem à noite, mas eu aqui tenho algumas linhas do nosso amado irmão Winkler. Ele deu a nossa preciosa irmã, está aqui, amado irmão Frank, por favor, ore também por mim, que eu chegue à noiva de Cristo, que eu também esteja cheio do Espírito. Muito obrigado por isso. Não é este o desejo, a oração de todos nós, nosso anseio? Fazer parte, não somente aqui sobre a terra, ter ouvido a palavra de Deus, mas pertencer à congregação dos primogênitos que no céu estão escritos, filhos e filhas de Deus, que foram determinados para verem a glória de Deus. E nós cremos nisso, que Ele nos ajudará para alcançar esse maravilhoso alvo. Como Ele, com Ele, não nos teria dado tudo? Como Ele, que começou, não também terminaria? Ele fará tudo isso pela graça. Quando o irmão Pesal Ele leu da soberania o poder de Deus e brevemente explicou que não temos que trazer uma prova, porque Deus, ele trouxe a prova viva e ele coloca todos com suas próprias teorias como loucos, porque a teoria não está em concordância com a realidade de Deus. Está aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque a sua natureza invisível desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se deixam ver com os olhos espirituais, qual seja o seu eterno poder e a sua grandeza divina. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Já com os olhos terrenos podemos ver que todas as coisas que Deus expressou se tornaram realidade. Ele falou e aconteceu. Ele ordenou, estava aí, no céu e sobre a terra e no mar. Tudo aconteceu como Deus disse. Ele falou, surja a luz, haja luz com os de sol e ilumine no dia. E aconteceu assim, e ainda é assim hoje. Ele falou, então surja a lua e as estrelas para que possam iluminar a noite, e aconteceu assim. Ainda hoje é assim, como ele naquela época disse. Ele falou, a água se reúna e forme o mar, e o que é seco, então surja. Ele falou, e aconteceu. Ele ordenou, e esteve aí. O que estava seco foi chamado terra, e ele falou, a terra faça brotar, e trouxe então, e até ainda hoje faz brotar. Mesmo entre aqueles que negam a Deus, que sequer querem ver que é uma realidade, mas também esse pensamento também foi muito precioso, que já desde a introdução aqui foi expressa. Deus não é uma coisa que nós fazemos, que nós carregamos. Deus é aquele que nos fez e que nos carrega. Tudo mais são ídolos feitos por seres humanos de madeira e pedra e de própria imaginação feitos. Quão gratos podemos ser que Deus, na sua graça, de fato, se revelou. Amados, Deus deseja que as coisas no segundo campo, no campo espiritual, que nos foram participadas, agora entrem no lugar íntimo, qual seja, em nossas almas, que não somente saibamos porque ouvimos, mas que seja uma parte da nossa natureza. Somente assim nós seremos transformados para a natureza e a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente assim nós poderemos nos deixar introduzir no corpo do Senhor para que ele possa funcionar. Vocês sabem, Deus tem uma boca, Deus vive, Deus pode falar, Deus pode escrever, Deus é o Todo-Poderoso, que desde o princípio se mostrou. Mas se ele quer atuar e agir na terra, então ele precisa de um corpo, ele precisa de algo vivo. Isso somente pode ser a congregação do Senhor. E lá o irmão Branham diz: Deus, ele colocou toda a sua, revelou toda a sua plenitude em Cristo, e Cristo, ele revelou toda a sua plenitude dentro e através da congregação. Isso está de acordo também com aquilo o que nós lemos em Colossenses. Eu creio que está em Colossenses, que possuímos toda a plenitude nele, que é a cabeça de toda a potestade. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Não somente que toda a plenitude de Deus em Cristo fisicamente tenha se revelado aqui na terra, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, que essa plenitude de Deus na congregação, que por Cristo foi comprada e assim ajuntada como seu corpo, se tornará revelado então. E aqui está tão maravilhoso: e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. O irmão Gaidat, ele ontem à noite nos leu brevemente, e especialmente os nossos preciosos irmãos que fecharam a aliança de casamento um com o outro, da luta de Efésios 6. Vamos, através dessa palavra, tomar o fato divino em consideração. Cada potestade e cada poder que em algum lugar está reinando nos ares já foi subordinado a Cristo. Eu colocarei todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Salmo 110. Já como profecia a partir do Antigo Testamento, se nós, como corpo do Senhor, aceitamos esse pensamento dentro de nós, o nosso Senhor, nossa cabeça, Jesus Cristo, a ele já foi tudo subordinado, e nós fomos subordinados à cabeça. Então, cada potestade que foi vencida por Deus, também por nós, tem que ser contemplada como vencida. A luta que nós temos que fazer tem que ser uma luta da fé, mas a fé não tem que estar antes da luta. Ela tem que ter a visão geral e saber que na cruz do Gólgota não somente foi lutado, mas foi vencido. Que o nosso Senhor não somente morreu, mas que ele desceu, que ele venceu a morte, o diabo e o inferno. Tudo ele venceu e dominou, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Isto é muito importante. Se nós nos víssemos diante de uma grande batalha que ainda tem que ser lutada, onde nós chegaríamos? Não. Assim como naquela época foi com Davi, quando os filisteus e com seu Golias estiveram diante do povo, contra o povo de Israel, então foi dito, um vem à frente e a decisão então deve cair. E havia temor entre todos os israelitas e de repente veio Davi, o filho de Isaías, dependendo da tradução, e ele ouve todas essas blasfêmias e todos esses desafios, e ele vê como todos estão com os joelhos estremecidos. Ele não pode suportar isso. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele diz no seu coração: este incircunciso filisteu não tem o direito de blasfemar o povo de Deus, e com isso Deus falar do nosso Deus assim, assim não vai. Ele só foi enviado para olhar pelos seus irmãos. Eu conheço aquele do qual está escrito: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Os primogênitos, como primogênito entre muitos irmãos, ele veio a nós. Nós estávamos sem qualquer poder em função do exército inimigo, as exigências, eles nos esforçavam. Mas então veio um, o filho de Davi, nosso Senhor e Rei, nosso Redentor. E ele sabia, assim não vai. Aqui tem que ser prestado contas. Aqui tem que ser lutado. Nós todos estamos já vencidos, não tínhamos chance. Mas ele veio. Ele não foi derrotado, ele venceu. Ele morreu de acordo com o corpo, mas estava vivo de acordo com o Espírito. E nos concedeu a todos a vitória. É simplesmente necessário que nós vejamos as coisas na sequência divina e também nessa ordem na qual nos foi deixada. Senão, nós sequer compreendemos o que está escrito em 1 João 5, no versículo 4. 1 João 5, no versículo 4, é uma das mais poderosas palavras, mas tem que ser compreendida da visão divina. Somente assim pode se tornar uma realidade viva dentro de nós. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé não está separada de Deus ou da redenção ou daquilo que aconteceu. Nossa fé está ligada a Deus, à prova de Deus, à obra de redenção. E por isso a nossa fé, que é uma fé bíblica, ao mesmo tempo é o poder com o qual o mundo já foi vencido. Não será ainda, mas já venceu. Quando isso aconteceu? Na cruz do Gólgota. Quando acontece na tua vida, quando você, por revelação divina, debaixo do eco da palavra, da mensagem divina, pode aceitar: isso aconteceu para mim. Lá o Senhor tomou o meu lugar e lutou contra Satanás e todo o poder das trevas e levou a vitória disso. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Como está com nossa fé? Onde está fundada? Está fundada na palavra de Deus. Está consumado. Assim, nosso Senhor exclamou na cruz do Gólgota. E assim como cremos que foi consumado, nós não podemos fazer outra coisa a não ser dessa poder da vitória que aconteceu na cruz e pela ressurreição que também possa se tornar revelado em nossas vidas. Essa é a ligação com essa palavra aqui de Colossenses 2, versículo 9. Porque nele mora toda a plenitude da divindade fisicamente. E vós possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de toda potestade e poder. Se nós levamos a sério essa palavra, temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, então somos ajudados. Nós podemos ainda juntos ler a partir do versículo 13. E quanto vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, a vós Deus deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito, a cédula de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando em si mesmo diante deles. Não foi uma vitória com tudo esforçado, bem pouquinho, uma vitória, porque não, foi uma completa vitória, uma total vitória, uma vitória de Deus, somente a um que é todo poderoso, só um que fala a última palavra, só um ao qual foi dado todo o poder sobre o céu e a terra, e esse é o nosso Senhor, que nós queremos ver glorificado na congregação, e nós temos que tomar a posição correta em relação a ele, a sua palavra, e saber para que Deus nos determinou, ou seja, assim como em Cristo. E eu vos digo, se nós recebemos a palavra de Deus assim como acontece, como se víssemos o Senhor diante de nós e ouvíssemos falar, se nós ouvíssemos a sua palavra com o mesmo respeito, com o mesmo temor, aceitaríamos dessa forma, como se ouvíssemos falar pessoalmente, que atuação então não haveria no nosso íntimo? O que se passaria dentro de você e dentro de mim se o Senhor estivesse aqui no meu lugar e falando conosco? Vamos imaginar isso uma vez. E eu tenho que vos dizer que na sua palavra sequer alguma coisa mudou e nada pode se mudar. Se ele falou por profetas ou por apóstolos, se foi no Antigo ou no Novo Testamento, se foi escrito lá, o Espírito de Deus foi enviado para vivificar a palavra de Deus, assim como foi pregada, da mesma forma como naquela época foi quando saiu da boca de Deus. E então tem a mesma atuação, o mesmo efeito, e nós vivenciamos que Deus se revela como o que é presente. Paulo, ainda em 2 Coríntios, ele falou algo parecido, que ele não veio com palavras de sabedoria, mas com a prova do Espírito, e assim ele proclamou a palavra às pessoas. 2 Coríntios, capítulo 3, aqui, mais uma vez, são trazidas claramente essas indicações. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Enquanto a palavra foi lida, escrita aqui em papel, e então passada ao povo, o Espírito de Deus escrevia junto, e nos corações das pessoas que creram na palavra, ele escreveu, estava dentro e não pode ser mais retirado. Pelo Espírito de Deus. E essa palavra escrita foi originalmente a palavra falada, viva, e no momento quando, através da pregação, é trazida, tudo novamente vem à vida, porque o Espírito, então, toma a palavra e, no coração daqueles que creem, a escreve, e por isso, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Amados, se isso pudesse acontecer com todos nós, que cada promessa de Deus, através do Espírito, pudesse ser escrita no teu coração, no meu coração, que aqui em nós, aquilo que está escrito nesse livro, também fosse escrito pelo mesmo Espírito de Deus que esteve sobre os profetas e apóstolos, então os mesmos resultados, as mesmas coisas têm que acontecer através da mesma palavra. E está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo do nosso Senhor, que tudo se tornou através dele, ou seja, através da palavra. E sem ele, nada se tornou, nada chegou à existência. De tudo o que foi trazido à existência pela palavra, Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. E por isso, a necessidade é dada de trazer a sua palavra ao seu povo, antes dele poder se revelar dentre os seus. A mensagem divina tem que ser discursada, ela tem que ser crida, e então começa Deus a atuar. Então vem vida de Deus, não coisas que nós fazemos através de ritmo, através de música e um pouquinho de uma atmosfera. Não, nós necessitamos um bramido do céu, tem que vir do trono de Deus, se nos deve nos levar de volta ao trono de Deus. E isto é o precioso na palavra de Deus. O Senhor fala, a palavra que da minha boca surgiu não voltará vazia para mim, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Mas repetidamente, seja no Antigo ou no Novo Testamento, houve aflições e dificuldades entre o povo de Deus, então veio uma parada, então vem situações de aflição, mas Deus sempre está em cada aflição, Ele conseguiu resolver tudo isso. O que quer que tenha havido, se lemos adiante, vê-se que o Senhor, Ele carregou a vitória no seu povo. Se voltarmos brevemente a ontem à noite, e talvez aqui lermos em Moisés nas crônicas, talvez primeiro em crônicas, nós vimos do que se tratava aqui, 1 Crônicas 13, nós ontem lemos. Eu desejo hoje ler um versículo de 1 Crônicas, capítulo 12, 1 Crônicas 12, versículo 18, aqui está. Então veio o Espírito sobre Amasai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. O que foi? Pessoas vieram que sequer pertenciam a essa tribo, o povo, mas em seus corações sabiam que Deus havia tomado uma decisão e estava, e pertencia a eles ter parte disso, do que Deus faria. E cheio de motivação interior, eles exclamaram: Nós somos teus, ó Davi. Ó, nós que viemos das nações e não pertencíamos originalmente ao povo de Israel, que nós pudéssemos dizer ao filho de Davi, ao nosso Senhor: Nós somos teus, ó Senhor, e viemos para ficar contigo, ó filho de Davi. Salvação, salvação seja tua. Nós sabemos todas essas sombras e expressões proféticas ou significados do Antigo Testamento indicam para a realidade no Novo Testamento. Que consolo deve ter sido para Davi, que tinha passado por coisas tão profundas, tão vales, tão foi rejeitado pelo seu povo, e aí vem homens, se colocam do seu lado e dizem: Nós ficaremos contigo. Eles tinham reconhecido que Deus o havia chamado, que Deus o havia abençoado, que Deus o havia utilizado. Nós somos teus, Davi. Ó, diga no teu coração e pense assim: Senhor, meu Redentor, tu filho de Davi, eu sou teu para o tempo e para a eternidade. Tu podes contar comigo, aqui estou, toma-me assim como eu sou, e então em nós algo se passará. Aqui está: salvação, salvação a ti e àqueles que estão contigo, porque o teu Deus te ajuda. Ó, amados, nosso Deus é um todo-poderoso Deus, a sua ajuda inclui tudo, e se nós podemos crer, então a nossa ajuda não virá das montanhas, as quais pudéssemos levantar nossas cabeças. Nós olhamos também acima das maiores montanhas, para aquele que os criou, que vem para nos ajudar, desse Deus que criou céus e a terra. Isto prova a sua majestade, seu poder, seu... Nós somos teus, Davi, e contigo nós ficaremos, filho de Jessé, Paz, paz contigo e paz com quem que te ajuda, porque teu Deus te ajuda. Eu desejo ser tal pessoa que pudesse dizer a mim, meu Deus ajudou, amados, e se Ele nos ajuda, então fomos ajudados, e se Ele nos abençoa, então somos abençoados, e se Ele se revela a nós, então Ele se revelou a nós, então ninguém mais pode tomar de nós. A ti te ajuda o teu Deus. E então Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Amados, nessa luta espiritual, nós somente podemos, uns com os outros e não contra os outros, podemos ser aprovados. O inimigo foi derrotado. Ele somente tenta fazer seus ataques repetidamente, mas nós podemos vencer nessa luta espiritual somente se estivermos do lado do Senhor e uns dos outros, não um contra o outro, segurando o outro, mas que nós encorajemos uns aos outros. Se alguém está na primeira linha, que nós cheguemos a ele e falemos: Senhor, ouça, você pode contar conosco, nós estamos em oração atrás de você, que Deus possa dar salvação e vitória. Porque se Deus dá salvação e vitória, não somente para um, mas para todo o seu povo. E disso é que se trata para nós. Nós também, ontem, tocamos o pensamento que, no tempo de Saul, para a arca de aliança de Deus, não havia aplicação, não foi preocupado dela, mas então veio um homem de acordo com o coração de Deus, e com esse homem voltou o anseio de colocar a Arca da Aliança de novo no meio do povo de Deus. Aqui em ontem nós lemos de Moisés, e eu desejo ler de Números capítulo 16 brevemente. Números capítulo 16 é a introdução para aquilo que em seguida, no capítulo 17, é explicado e relatado. Aqui está Números 16, segunda parte do versículo 4. Então, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Que palavra maravilhosa! Quando eu li isso hoje aqui, ou anteriormente li isso, então me escrevi aqui do lado: Senhor, hoje, não amanhã, mas hoje. Aqui está, amanhã o Senhor anunciará de ontem, visto de ontem, seria o amanhã, seria novamente hoje. E eu disse para mim: ó Senhor, deixa ser hoje, hoje, quando ouvimos a sua voz, hoje, quando cremos em ti e aceitamos a tua palavra como promessa divina e ela cai nos nossos corações, então confirmes hoje a tua palavra. Deixa-me tomar a liberdade e trocar essa palavra amanhã com a palavra hoje. Com isso, nós não faremos violência à Escritura, simplesmente colocaremos no presente que Deus não é um Deus do futuro, mas um Deus do presente. E hoje, nós estamos reunidos diante dele. Eu leio simplesmente: hoje, hoje, o Senhor fará saber quem é seu e quem é consagrado, para que ele o deixará se aproximar dele, e a quem ele escolher, este ele se deixará aproximar dele. Está escrito: aproximai-vos de Deus, então ele se aproximará de vós. E está escrito: quem de todo o coração me procurar, deste eu me deixarei encontrar por esse. Deus tem pessoas sobre a terra que podem se aproximar dele. Entre o sangue derramado do Cordeiro, como redimidos, como reconciliados, como ligados a Deus, e como tais, nós hoje podemos aqui estar reunidos. Hoje deve se tornar revelado quem lhe pertence, quem está consagrado a ele, quem é a sua propriedade e como está, a quem ele escolher, este ele deixará se aproximar dele. Aleluia! Glória seja a Deus. Paulo escreve: vocês sabeis que pertenceis aos eleitos, e se cremos que Deus não somente nos chamou, mas também elegeu, vamos crer que então nós podemos nos aproximar dele. Podemos compreender isso na fé? Amados, nós temos que acordar. Nós temos que caminhar junto com a palavra de Deus. O Espírito de Deus tem que poder escrever junto as palavras que nós ouvimos desse santo livro divino. São palavras de Deus, e o Espírito de Deus deseja escrever nos corações dos crentes, para que nós não somente as tenhamos em nossas cabeças ou boca movendo, mas sim em nossos corações estejam escritas, e sabendo que Deus vela da sua palavra para cumpri-la. E se essa palavra não somente aqui estiver escrita ou impressa aqui, mas através do Espírito de Deus no teu coração estiver escrito, e então Deus vela sobre ele, então no teu e no meu coração não encontrará cumprimento, nem sua e minha vida. Não é Deus a eterna realidade, verdade? A sua palavra não tem mais valor, a sua aliança não tem mais valor? Isso seja longe de nós. O nosso Deus é verdadeiro, assim como todas as suas palavras são justas e todo o seu agir é justo. Hoje, amanhã, o que quer que queiramos ler aqui, o Senhor anunciará, mostrará quem lhe pertence. Ó, que ele pudesse anunciar, mostrar isso hoje. E como o irmão Branham, numa pregação, ele disse: quem crê que a reconciliação e a redenção aconteceu pelo sangue do Cordeiro, ele receberá a resposta de Deus através do Espírito Santo, não a tua e a minha resposta, mas a resposta divina para a obra divina. As coisas humanas não têm nenhum lugar no reino de Deus, mas somente o divino. Amanhã, lá o Senhor anunciará quem lhe pertence e quem está consagrado a ele, para que ele o deixará se aproximar dele. Ó, que Deus hoje pudesse permitir-me me aproximar dele, que ele permita a você, que todos nós na fé possamos nos aproximar de Deus. Mas como nós leremos em breve, tem que ser com a posição correta. Então, no próximo dia, houve um número e se aproximaram de Deus, mas com o posicionamento correto nos seus corações. Eles tomaram os vasilhos de incenso e trouxeram a Deus, mas em rebeldia contra o servo de Deus, e já Deus falou o juízo. Lá, Deus não faz não entra nessa história. Não há possibilidade de vir dentro da presença de Deus com uns contra os outros, mas somente um com o outro e para o outro nós podemos vir diante da face de Deus. Deixe-me ler o que aconteceu no próximo dia na manhã, e essa palavra vos estremecerá da mesma forma como aquela de ontem à noite. E Números 16, aqui nós lemos versículo 19, Números 16, versículo 19, e Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Imagine uma vez, ele ousou de reunir toda a congregação à porta da tenda da congregação e contra Moisés e contra Arão. Assim não funciona. Cada reunir na presença de Deus estará condenado ao fracasso e cairá no juízo de Deus se estiver contra aos servos de Deus. Eu leio mais uma vez para que nós tenhamos o contexto. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-s a tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Essa foi a resposta divina. De um lado, eles ousaram, sem a ordem de Deus, de reunir o povo diante da tenda da congregação, contra Moisés e contra Arão. Mas esses ambos se jogaram já aqui diante da sua face e oraram a Deus com as palavras: ó Deus, Senhor, sobre a vida e a morte. Também aqui nós já vemos a correta posicionamento correto, não uma discussão, não um debate, mas uma oração diante da face de Deus. A congregação havia sido levada junto com isso, se ajuntaram, mas contra Moisés e contra Arão. O que adianta um ajuntamento se é contra alguém direcionada? Pode Deus revelar aí? Pode ele ouvir lá? Não, isso não funciona. Se nós nos reunimos diante da face de Deus, então para Deus, uns para os outros, com Deus, uns com os outros, somente assim ele pode se revelar a nós. Ó Deus, Senhor, sobre a vida e a morte de toda a carne, se um homem somente pecou, então irar-te-ás contra toda a congregação. Não, Deus não pode irar-se. Ele deixa graça valer antes do juízo, e ele se revela à congregação porque ele a chamou para fora, a guiou para fora e a colocou tanto nela. Mas a ordem foi passada aqui, e não é sem, tem significado. Aqui está escrito no versículo 23: e falou o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: subido de redor da habitação de Coré, Datã, e se afastem deles. O que foi? Não a congregação tinha culpa, mas aqueles que queriam ser algo, que haviam feito a acusação a Moisés: você está sozinho aqui, não somos todos, estamos todos aqui, não temos nós o mesmo direito de fazer algo? Sim, se Deus ordena, sim, mas se Deus não ordena, o que então deve acontecer? Quando aprenderemos a compreender que no reino de Deus toda a confusão tem que acabar e que a ordem divina tem que encontrar o seu lugar, e que em breve, antes que Deus possa de fato revelar em todos poder e glória, aqui o Senhor ordenou a Moisés: ordene a congregação. Hoje alguém diria: quem te dá o direito de fazer isso? Deus, ele mesmo disse aqui, e ordenou a Moisés, e falou que todos se afastem da região da habitação de Coré, Datã e Abirão. O que foi? A influência que está vindo de lá se tornou dano para toda a congregação, e Deus não pôde permitir que a sua congregação, que ele com grande poder guiou para fora, agora caísse e sucumbisse ante essa influência. Por isso ele ordenou a toda a congregação através de Moisés: fiquem longe disso, não tenho nada a ver com estes que causam a desordem, trouxeram a desordem, a inquietação. E lemos adiante no versículo 26, falou a congregação dizendo: desviai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Uma palavra dura, uma palavra séria, mas eu não falei, e Moisés também, o Senhor ordenou. Ele não pode ver como tudo vai torcido de um lado para o outro. Aqui até foi dito e ordenado: separai-vos, sim, sim, a palavra sim está aqui, foi enfatizado, sim, separai-vos, sim, das tendas desses homens ímpios. Eram homens sem Deus, de acordo com a nossa visão? Não, certamente não. Eles pertenciam ao povo de Deus, eles tinham posições de direção, eles eram anciãos, eles tinham falado junto com, eles tinham direitos, mas tinham obrigações também. Cada ser humano que tem direitos também tem obrigações, e a obrigação diante de Deus consiste de ficarmos naquilo que Deus nos ordenou, e o que não faz parte do nosso ofício, lá a palavra de Deus escreve, então nós devemos deixar. Separai-vos das tendas desses homens ímpios. Eles não eram sem Deus, eles tinham os vasos de incenso em suas mãos, foram ao altar, eles colocaram brasas dentro, eles reuniram o povo diante da tenda da congregação, eles não chamaram para o mundo, mas sim para a entrada da tenda da congregação. Eu vos digo, a impiedade no mundo não é tão terrível para a congregação como a impiedade de tais pessoas que se separaram de Deus e que fazem coisa própria dentro do reino de Deus. Esta é a impiedade perigosa, não aquela que está no mundo inteiro, mas esta que está dentro da congregação do Deus vivo. Aqui foram dadas as indicações e está escrito: toda a escritura foi dada por Deus e é aproveitável para ensinamento e tudo o que faz parte, para que o homem de Deus possa se tornar pleno para toda boa obra. E não toqueis nada daquilo o que lhes pertenceu, que todos levem isso ao seu coração nesses dias. Nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, em pureza e de forma cristalina. E como na Santa Escritura mesmo está escrito, purificada 7 vezes. Ninguém precisa mais purificar e ninguém precisa mais peneirar. A palavra de Deus é clara, clara como cristal, toda em clareza. Somente está nas cabeças e nos corações das pessoas, mas sempre certos são usados para fazer isso e aquilo, assim como Deus colocou ou pode usar pessoas na congregação, e como está escrito, Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Para quê? Para que a congregação seja edificada e os santos sejam feitos aptos para a obra de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então Paulo escreve ainda que muitos entraram sorrateiramente e trouxeram doutrinas falsas em todos os lugares. Ou nós entramos sorrateiramente, ou nós fomos colocados. E se nós fomos colocados, então sabe isso Deus, e o povo de Deus sabe. Então não precisa utilizar caminhos ocultos e escuros, então pode-se claramente proclamar e divulgar aquilo que Deus disse. Isso vale ainda até esse tempo. Ó, quão grandes são as lições da palavra de Deus, quanta clareza nos vem da Santa Escritura. Aleluia! Seja o nosso Deus e Senhor por sua santa e preciosa palavra. Nosso Deus é um grande Deus, um maravilhoso Deus, um todo-poderoso Deus. E como Moisés e Arão fizeram, eles pisaram na fenda, mas então Deus falou o juízo. E a congregação foi ajudada. Assim, também nós queremos confiar no Senhor com a ciência que Ele se revelará. Mais um versículo de Números 17, versículo 19. Então se colocou dentro da tenda da revelação, diante da Arca da Aliança, onde normalmente me revelo a vocês. Moisés trouxe a coisa através da qual deveria ser feita a decisão diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, diante da tenda da revelação. Amados, também nós somente podemos fazer o mesmo. Nós não podemos tomar nós mesmos decisão, nós não podemos falar um juízo, nós todos temos que nos colocar todos ao juízo de Deus. Somente há um que dá a lei e é juiz, mas uma coisa Deus possa nos conceder, o claro discernimento, onde pessoas são ajuntadas na entrada para a tenda da revelação, para ouvir a palavra de Deus, ligados uns com os outros, que podem dizer então, como esses homens a Davi disseram naquela época: nós somos teus, Davi, e contigo nós estaremos do teu lado, filho de Jessé, paz a ti e àqueles que estão do teu lado, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os aceitou e os fez capitães de exércitos. Então, homens que se reúnem ao redor de homens de Deus e irmãos que foram colocados pelo Senhor para carregar a sua palavra, isto é o que nós precisamos nesse tempo, mais do que jamais antes. A grande luta está acontecendo agora, mas a palavra que nós ouvimos, as promessas que nós recebemos, elas foram escritas, que agora tenha chegado o tempo no qual nós não ouvimos as palavras de Deus somente com o nosso intelecto, mas com oração, ouvimos com fé, com a concordância interior, que todos nós caminhamos juntos, que o Espírito de Deus sem qualquer impedimento, possa escrever em nossos corações, linha a linha, promessa por promessa, tudo aquilo que está escrito. E eu digo mais uma vez, se o Espírito de Deus puder escrever assim, debaixo da pregação, quando a palavra nos é tornada viva, então não deveria velar sobre sua palavra para confirmá-la? Mas então não somente está aqui escrito, não somente aqui, então estará aqui no coração, e então ele vela sobre ti e sobre mim, porque a sua palavra está em você e está em mim. Para cumprir a sua palavra em você, em mim, através de você e em mim. Esta é a ligação pessoal e a relação com Deus. Quem foram as pessoas com as quais Deus escreveu a história da salvação? Eles ouviram a palavra da promessa somente com os ouvidos? Ou eles carregaram seus corações e vivenciaram então as coisas? Nós poderíamos mencionar muitos exemplos de Abraão até Maria e todos aqueles que carregaram a palavra da promessa de Deus nos seus corações. E eles viram o dia de Deus, no qual cada palavra que o Senhor falou se cumpriu. Naquela época, eles não tinham uma Bíblia ainda, não podiam ler e não podiam escrever, mas eles podiam ouvir, eles podiam crer, eles podiam ficar silenciosos e estar em concordância com Deus. E aconteceu então, amados, nós todos podemos ler tão bem, nós podemos ouvir tão bem, nós talvez até podemos falar melhor ainda, mas onde estão as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ficam silenciosas, que têm uma relação com Deus, que a ouvem e na fé aceitam e têm a ligação com o Senhor, e o Espírito de Deus escreve, até que cada palavra para esse tempo esteja escrita no teu e no meu coração. Então Deus cumprirá no seu total, mas não se somente estiver aqui em cima, tem que estar aqui no coração, através do Espírito. Naquela época Paulo escreveu, vós sois uma carta de Cristo, através do Espírito de Deus. Oh, que Deus pudesse nos conceder que nesses últimos dias possa surgir uma congregação na qual a palavra de Deus não somente está escrita aqui em cima. Essa Bíblia, todas as denominações têm, todas as congregações, todas as igrejas, mas a congregação do Senhor tem a palavra nos seus corações, escrita pelo Espírito Santo, e essa palavra foi que inspirou e deu essa palavra. Esta é a mensagem de Deus. Oh, não a deixem passar ao largo de vós. Este é o falar do Senhor. Não as nossas cabeças, mas os corações. Isso deve estar escrito a partir de hoje. A palavra que Deus possa fazer um dia que seja uma virada e que nos traga mais e que possa Ele então se revelar a nós. Desculpem, mas estou muito movido. A vinda do Senhor está próxima. As pessoas têm a palavra e discutem sobre isso, falam sobre isso e brigam sobre isso. Onde ela é escrita no coração, para que Deus possa velar sobre ela, para que possa trazer o cumprimento. Disso é que se trata nesse tempo. O Senhor possa nos ajudar pela graça e possa, com seu povo completo sobre toda a terra, porque Ele somente pode trazer a decisão. E fala, lá está meu povo. E aceitou a minha palavra. Eles estavam silenciosos, eles creram. Eles estavam diante da tenda da revelação. Não contra alguém, mas debaixo do eco da palavra. E o Espírito começou a escrever. Para que possa ser carregado dentro de nós o que está escrito aqui. Para que o Senhor possa se revelar. Amados, que Deus possa nos conceder. É tão sério. O que nos adianta o que está escrito aqui, se não estiver escrito aqui dentro do coração, juntamente, através do Espírito Santo? O Senhor conceda isso a mim e conceda a todos nós, pela graça. Amém. Vamos nos levantar. Ó Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tua graça. Nós glorificamos a ti. Deus, nós glorificamos a ti, porque a tua presença nos está próxima, as tuas obras de milagres te anunciam, Senhor. Como nós não deveríamos ouvir aquilo o que tu tens a nos dizer, Senhor? O tempo virá quando tu falarás o justo juízo, quando tudo se tornará revelado, o que está em nossos corações e o que esteve em nossos pensamentos também, quando tu falaste conosco. Ó Senhor, que os nossos pensamentos e os nossos corações sejam voltados a ti. Nessa hora, nessa manhã, ó Senhor, porque tu falaste tua palavra de forma clara, direcionaste a todos nós. Ó Senhor, virá o momento, virá o tempo, onde tu farás o justo juízo. Hoje ainda é tempo da graça. Hoje ainda podemos vir a ti, ó Senhor, porque em misericórdia falas conosco, em palavras de amor, Senhor. Tu falas conosco, ó Deus, e quer que nós sejamos ajudados, que nós cheguemos a ti, como nós justamente somos no momento. Nós não podemos ajudar a nós mesmos, mas tu queres nos ajudar. Se nós nos inclinarmos diante de ti, nos inclinarmos diante de ti e rejeitarmos que todo o juízo que temos de nós mesmos e nos colocarmos à tua disposição e dissermos: aqui estamos, Senhor, faça de nós algo, Senhor, de acordo com a tua mente, não como nós pensamos, Senhor, como nós queremos, mas como tu queres que seja, ó Deus. Faça isso em mim, faça de nós todos, Senhor, nesta hora da manhã, Senhor. Senhor, está tão maravilhosamente escrito. Nós glorificamos a ti, Deus, nós glorificamos, porque próximo está o teu nome, próximo está a salvação. Nesta hora da manhã, as tuas obras e milagres proclamam a ti, Senhor. Adoração seja o teu nome, aleluia. E tu falas: quando o tempo vier, atentem, então farei justo juízo. Nós vimos, Senhor, na tua palavra, que o tempo veio naqueles dias, onde tu fizeste o justo juízo com aqueles, Senhor, que se rebelaram, Senhor, contra ti e contra os teus servos e contra as tuas intenções, Senhor. Ó fiel Deus, tu não mudastes. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que o tempo virá onde tu farás justo juízo, Senhor, justo juízo. Mas o teu povo, Senhor, o teu povo quer ouvir. Nós queremos crer a ti e queremos nos abrir a ti nessa manhã. Nós te pedimos: tem misericórdia de nós, como já foi orado, e ajuda-nos, Senhor. Conceda graça, Senhor, para que todas as palavras sejam movidas em nossos corações, escritas em nossos corações, para que ninguém possa mais apagá-las, Senhor, mas que tenhamos escritas em nossos corações e permaneçam dentro de nós, Senhor. Honra, louvor e glória, adoração seja o teu maravilhoso nome.